Na minha opinião, a política do governo preocupa muito.
Agora na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.
Horas e 4 minutos, 22 graus a temperatura aqui na capital dos gaúchos. Muito boa tarde para você ligado aqui na Rádio Bandeirantes de Porto Alegre. Este é o Bastidores do Poder. Eu sou Vicente Medeiros, estou aqui na apresentação do Bastidores do Poder no lugar de Milton Cardoso durante essas curtas férias do nosso apresentador querido. Ele fica até a próxima segunda-feira de férias, eu fico aqui até a segunda-feira. E durante a noite, Rogério Forcolém está apresentando o Repórter Bandeirantes. Então, Forcolém à noite, eu durante o dia, até a próxima segunda. Eu ainda durante a tarde, mas já durante a noite da segunda-feira, Milton Cardoso está de volta aqui aos microfones da Rádio Bandeirantes de Porto Alegre. Obrigado pela sua companhia, da sua audiência, nesta quarta-feira, dia 17 de junho. De 2020, 2 horas e 5 minutos, 22 graus de temperatura em Porto Alegre, tarde com um clima muito agradável aqui em Porto Alegre, céu azul praticamente sem nuvens, um dia maravilhoso para ficar em casa, evitar sair, se contaminar, seguindo as regras do distanciamento social controlado, saia só quando necessário, se necessário, evite as saídas aí, cada um fazendo sua parte, a gente consegue superar mais rápido este momento. Lembrando sempre, Bastidores do Poder, para a Rede Postos Metropolitano, abastecendo com qualidade. E álcool pronto socorro, cuide de quem você ama. O álcool pronto socorro que já está na mochila do Mário Almeida, sempre com o seu álcool pronto socorro ali, levando junto, se protegendo do coronavírus e também de outras gripes, outras moléstias com o álcool pronto socorro. Produção do Bastidores do Poder de Elis Rodrigues, na mesa de áudio, nosso Mário Almeida. Na Central Técnica, Norival Santos e Vini Barassi. Edson Leandro está de folga, eu acho, na semana, né? Só volta no domingo, se não me falha a memória. Edson Leandro está de volta aqui na Bandeirantes, tirando essa semana aí de folga, aí, recuperando as energias. Lembrando sempre, você ouvinte quer participar aqui conosco, mande sua mensagem para o nosso WhatsApp, 99201-0949. 99201-0949. Este é o nosso WhatsApp para você participar aqui conosco. Já tem alguns ouvintes mandando suas mensagens. Logo mais eu começo a ler elas aqui na nossa programação. Mas antes, vamos começar o nosso Bastidores do Poder. Eu vou fazer a leitura aqui do editorial de hoje do Estado de São Paulo, jornal Estado de São Paulo, o Estadão, deste dia 17, que tem como título Bolsonaro e o Dia de São Nunca. Um governo que trabalha apenas para dar sobrevida política ao presidente da República dificilmente será capaz de propor as reformas de que o Brasil urgentemente precisa e, mais, de articular sua aprovação no Congresso. Mesmo antes da presente crise, quando a continuidade do mandato de Jair Bolsonaro não estava em questão e não havia a emergência nacional causada pela pandemia da Covid-19, a agenda de reformas não era tratada com a devida seriedade pelo governo. Nada mudou de lá para cá, com a agravante de que a monopolização das atenções do Congresso para o combate aos efeitos da pandemia deu a um presidente tão desinteressado nas reformas que prometeu o pretexto ideal para deixá-las para o dia de São Nunca. Não surpreende, assim, que o presidente Bolsonaro tenha informado na segunda-feira, em uma entrevista à TV Band News, que a reforma administrativa prometida por ele no ano passado e de novo no início do ano, abre aspas, com toda certeza, fecha aspas, ficará para 2021, abre aspas. É um desgaste muito grande, fecha aspas, disse o presidente, argumentando que o maior obstáculo à reforma administrativa é uma suposta campanha da imprensa contra o seu governo, abre aspas. Eu não estou preocupado com a reeleição, mas nós devemos nos preocupar com o brasileiro de forma honesta, justa e não ser massacrado pela opinião pública por uma coisa que você não fez e não propôs. Então, a guerra da mídia é importante, por isso, o atraso no envio da reforma administrativa. Fecha aspas, disse Bolsonaro. Para o presidente, portanto, a reforma administrativa só será enviada quando houver um bom trabalho de mídia para convencer os funcionários públicos de que eles não perderão sua estabilidade. Abre aspas. Senão, chega para os 12 milhões de servidores públicos que estou acabando com a estabilidade deles. Eu não estou preocupado com reeleição, mas temos que ouvir nossos eleitores. Fecha aspas, disse o presidente. Ou seja, a obsessão de Bolsonaro preocupadíssimo com a reeleição é não contrariar a sua base eleitoral. Logo, se vier a reforma administrativa, tem tudo para ser apenas um arremedo. Já a reforma tributária é, nas palavras de Bolsonaro, complicada. Deve ser mesmo. Em 23 de setembro de 2019, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que a proposta de reforma tributária será enviada pelo governo na semana que vem. Pouco menos de 6 meses depois, em 5 de março deste ano, o mesmo ministro disse que a proposta de reforma tributária seria enviada na semana que vem. Aparentemente, essa tal semana que vem vai demorar ainda mais para chegar, pois Bolsonaro informou que quer uma reforma que possa ser aprovada. Em outras palavras, o governo está longe de elaborar uma proposta politicamente factível. Assim, a exemplo do que aconteceu com a reforma da Previdência, o Executivo, preocupado somente em evitar desgaste eleitoral, tende a deixar para o Congresso o protagonismo da reforma tributária. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já avisou que essa reforma é prioridade do Legislativo, a partir de projetos apresentados pelos próprios parlamentares. A boa notícia, portanto, é que o país parece depender cada vez menos da iniciativa de um governo tão perdido. Embora seja no mínimo excêntrico que num regime presidencialista o debate político esteja ocorrendo sem a participação do presidente, que desde a posse se dedica exclusivamente a causar tensão e criar instabilidade. Parece haver um bom clima para tocar adiante as reformas quando a pandemia arrefecer. E as reformas são ainda mais importantes diante da perspectiva sombria para as contas nacionais. Neste cenário de incerteza, teme-se com razão que a anunciada saída do secretário do Tesouro, Mansueto Almeida, espécie de guardião dos limites fiscais, sinalize afrouxamento da agenda de controle dos gastos públicos. Mas essa agenda, mais do que nunca, não pode ficar na dependência dos humores de um ou outro funcionário do Ministério da Economia, do ministro Paulo Guedes ou, pior, do presidente Bolsonaro. O esforço de manutenção dos mecanismos de responsabilidade fiscal e de aprovação das mudanças necessárias para adequar os gastos públicos, a real capacidade do país depende fundamentalmente da mobilização da sociedade. Esta, sim, a avalista indispensável das reformas. Opinião do jornal O Estado de São Paulo, nesta quarta-feira, dia 17 de junho de 2020, começando Bastidores do Poder. Agora, atualizando as principais notícias desta quarta-feira, começando com Brasília. Presidente Jair Bolsonaro fala sobre a operação deflagrada com base no inquérito que apura atos antidemocráticos. Quem traz mais detalhes é Ângelo Nascimento.
O presidente Jair Bolsonaro afirmou que outros poderes não permitem que ele governe que houve abuso na operação autorizada pelo Supremo Tribunal Federal contra seus aliados. Ainda nas palavras de Bolsonaro, está chegando a hora de tudo ser colocado no devido lugar.
Eles estão abusando. Tá? Isso está, olhos vistos.
Mas o ocorrido
no dia de ontem, quebrando sigilo parlamentar, não tem história nenhuma visto no... Uma democracia o mais frágil que ela seja. Então está chegando a hora de tudo ser colocado devido lugar.
A fala foi dada em resposta a uma apoiadora nesta quarta-feira em frente ao Palácio da Alvorada. A mulher disse ser ativista conservadora e afirmou que Bolsonaro não conseguia governar por causa da interferência de outros poderes e da esquerda. O momento foi gravado e divulgado pelos próprios apoiadores do presidente da República e a imprensa não teve acesso ao local.
Agora 2:13, 21 graus de temperatura em Porto Alegre. Ainda hoje, o Ministério Público Federal denunciou a ativista Sara Giromini por injúria e ameaça contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O MPF sugere um pagamento de pelo menos R$10 mil por danos morais. Sara Giromini está detida desde a segunda-feira com base no inquérito que investiga possível financiamento de atos antidemocráticos. Ela é a chefe do Grupo 300 do Brasil, movimento que se define como militância organizada de direita e de apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Agora, 2:14, a posse do novo ministro das Comunicações. As informações com Natália Pazzi.
O deputado licenciado Fábio Faria tomou posse agora há pouco como ministro das Comunicações. Faria destacou em seu discurso o impacto da pandemia do coronavírus na vida das pessoas e os efeitos na saúde pública e na economia, e como isso vai impulsionar a área das comunicações. Segundo ele, é preciso um armistício político e deixar o que ele chamou de arena eleitoral para 2022.
O grave momento também exige de nós uma postura de compreensão, de abertura ao diálogo. Se é tempo de levantarmos a guarda contra o novo coronavírus, também é hora de um armistício patriótico e deixarmos a arena eleitoral para 2022.
O novo ministro afirmou que o governo pretende levar acesso às tecnologias para as crianças que não conseguem assistir aulas online ou até mesmo aos adultos que não possuem condições de trabalhar de casa. Durante a posse, Bolsonaro afirmou que o povo é quem diz o que as instituições devem fazer.
Não são as instituições que dizem o que o povo deve fazer, ao contrário. O povo é que diz o que as instituições devem fazer.
No evento, que durou menos de uma hora, diversas autoridades não utilizaram máscara, inclusive ministros do governo. Houve aglomeração após o término da cerimônia e o novo ministro das Comunicações não falou com a imprensa.
2:15, 21 graus de temperatura em Porto Alegre. Nós também estamos no YouTube com transmissão ao vivo aqui do Bastidores do Poder. Agradecendo a mensagem da Ana da Luz, que descobriu meu time de coração, o Internacional. Manta vermelha para o Inter e a máscara preta, mas com o símbolo dourado do Internacional. Seguindo o nosso noticiário, o STF analisa hoje a continuidade ou não da continuidade do inquérito das fake news. De Brasília, João Pedro Melo.
Logo mais, às 14:30. Até agora a gente tem 3 votos a favor de que esse inquérito continue. O primeiro voto foi dado na semana passada pelo ministro Edson Fachin, outro voto hoje de manhã pelo ministro Alexandre de Moraes e a sessão foi encerrada agora de manhã com o voto do ministro Roberto Barroso. Todos eles foram favoráveis à continuidade desse inquérito. Havia uma expectativa de que Alexandre de Moraes se declarasse impedido de votar, o que não aconteceu. Ele afirmou que não há monopólio de investigação por parte das polícias judiciárias.
2:16, tem operação no Rio de Janeiro e quem traz mais detalhes é Marcos Sadoc.
A operação do Ministério Público do Rio de Janeiro mirando a fraude na compra de respiradores foi finalizada. 2 presos preventivamente, entre eles Carlos Frederico Versosa, ele que é superintendente de orçamento de finanças da Secretaria Estadual de Saúde. Os presos prestam depoimento nesse momento na cidade da polícia, que fica na zona norte do Rio de Janeiro, ouvidos pelos policiais delegados e pelo Ministério Público. Eles são acusados pelo desvio de verba pública destinada à compra desses respiradores, que chega a R$18 milhões. Outros 9 mandados de busca e apreensão também foram cumpridos.
2:17, mais do Rio de Janeiro, agora com Amanda Martins.
A Polícia Federal prendeu temporariamente 2 auditores da Receita Fiscal durante um desdobramento da Operação Câmbio Desligo. A investigação aponta a existência de um sistema de operações de câmbio ilegais, chefiada pelo ex-governador do estado, Sérgio Cabral. Segundo a PF, os auditores mantinham contas no exterior e integravam uma organização criminosa que atuou durante anos na Secretaria de Fazenda. O MPF estima a movimentação de mais de R$20 milhões.
Agora 2:18, 21 graus a temperatura e tem mais operação agora em Fortaleza. Carla Moura.
37 mandados foram cumpridos essa manhã pela Polícia Federal em 2 operações que acontecem em Fortaleza e região metropolitana. Intitulada Operação Ásia 1 e 2, as ações apontam um esquema de subfaturamento de mercadorias importadas, principalmente de países asiáticos. Segundo as investigações, os crimes são praticados por vários grupos empresariais, despachantes aduaneiros e consultores em comércio exterior. Eles declaram os produtos importados em valores menores do que realmente são pagos. As diferenças de pagamento são direcionadas ao exterior por meio de doleiros. O prejuízo aos cofres públicos é superior a R$500 milhões.
Aqui no Rio Grande do Sul, o combate ao tráfico de drogas pela modalidade de teleentrega foi alvo de uma operação da Polícia Civil na região metropolitana de Porto Alegre. Foram cumpridos 41 mandados de busca e apreensão e 14 de prisão preventiva nas cidades de Alvorada, Cachoeirinha, Caraá, Gravataí, Porto Alegre e ainda em Santa Catarina, na capital Florianópolis. Trata-se de uma organização criminosa com foco em Gravataí, que atuava em 11 bairros do município. Há ainda ordens de apreensão de 10 veículos e mais aqueles encontrados na posse dos investigados. Até o momento, 7 pessoas foram presas e foram apreendidas munições, celulares, drogas, dinheiro e veículos. A ação visa prender criminosos envolvidos na prática, além de localizar e apreender drogas, veículos utilizados para o tráfico de drogas. Armas de fogo, munições, anotações referentes ao tráfico de drogas e quaisquer outros elementos desta organização. Agora 2h19, discussão sobre a volta do futebol no Rio de Janeiro. Júlia Kallenbach tem mais detalhes.
Reunião da prefeitura com parte dos clubes que disputam aí a Série A do Campeonato Carioca para tentar chegar a um acordo com o Fluminense e Botafogo, que não concordam com a retomada das competições esportivas, mesmo com os portões fechados. Essa medida foi autorizada pelo prefeito Marcelo Crivella e entra em vigor hoje. Os clubes já anunciaram que pretendem acionar a justiça caso não haja um acordo agora nessa reunião. A gente lembra que na semana passada o Ministério Público recomendou que o estadual só fosse retomado caso condições específicas fossem cumpridas. Os documentos foram encaminhados ao prefeito e ao governador Wilson Witzel, além da Federação de Futebol do Rio. A FERJ já definiu as datas dos jogos. A primeira partida deve acontecer nesta quinta-feira entre Bangu e Flamengo, claro, dependendo do resultado dessa reunião, e tem partida marcada até segunda-feira.
2h20, em São Paulo, o governador João Dória confirma que os times da primeira divisão do futebol paulista podem voltar ao trabalho a partir do dia 1º de julho. Segundo ele, os protocolos necessários para a retomada dos treinos já foram concluídos. No entanto, a data para o reinício do campeonato ainda não foi definida.
Entre as medidas que deverão ser adotadas estão testes regulares dos jogadores e comissão técnica, limitação de pessoas nos treinamentos, a não presença de torcida, o uso obrigatório de máscaras por todos aqueles que da comissão técnica estiverem presentes, assim como medição de temperatura obrigatória de todos. Estes protocolos referem-se apenas ao retorno aos treinamentos. A retomada das partidas será avaliada em fases posteriores e sempre em conjunto com a Federação Paulista de Futebol e a Confederação Brasileira de Futebol.
2h21, fora daqui, a UEFA confirmou o retorno da Liga dos Campeões da Europa para o dia 7 de agosto. O principal torneio de clubes do mundo terá os jogos de quartas de final, semifinal e final entre os dias 12 e 23 de agosto, em jogos únicos e na cidade de Lisboa, capital de Portugal. A Confederação Europeia de Futebol ainda definirá se os jogos de volta entre Manchester City e Real Madrid, Bayern de Munique e Chelsea, Juventus e Lyon e Barcelona e Nápoles serão nas cidades oficiais dos clubes mandantes ou se acontecerão nas cidades de Porto e Guimarães, ambas em Portugal. Agora 2h22, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos aqui com o Bastidores do Poder.
Se você for para a Serra Gaúcha, não perca a oportunidade de visitar o Museu da Moda da Milka, único museu no mundo a apresentar a história nos últimos 4 mil anos, unindo a moda com os costumes e os ambientes de cada época. Uma combinação de arte e cultura que certamente vai lhe deslumbrar. São 3.500 metros quadrados de pura inspiração. Uma inesquecível viagem no tempo. Museu da Moda da Milka, Estrada Gramado Canela.
Quem valoriza o Rio Grande está ao lado dos gaúchos em todos os momentos, principalmente nos mais difíceis. E o Badesul está aqui, sempre ajudando no desenvolvimento do nosso estado, com investimento, inovação e muito trabalho. É assim que contribuímos para o crescimento do Rio Grande do Sul. E junto com você, superamos todos os desafios.
A gente dá valor ao nosso estado. Badesul, Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
A Panvel Farmácias quer que você fique bem sempre. Faça suas compras pelo Alô Panvel sem sair de casa. É só ligar para o 3218-9000 em Porto Alegre e para o 0800-642-9001 de outras regiões que a Panvel atende. Faça suas compras que a gente entrega tudo, onde e quando você quiser. Alô Panvel, fique bem.
Os procuradores municipais de Porto Alegre se solidarizam com todos os profissionais que, assim como os advogados públicos, estão atuando no combate à pandemia do coronavírus. A advocacia pública se soma aos demais, orientando e auxiliando na elaboração de projetos de leis e atos administrativos, bem como realizando a representação judicial e extrajudicial do ente público. Associação dos Procuradores do Município de Porto Alegre, APMPA. A advocacia pública é essencial à justiça e à sociedade.
Atenção! Fique atento! Beba água pura, livre de vírus e bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para a sua saúde. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina é na WaterSul. WaterSul, atenção total ao cliente. Ligue 3231-4567. WaterSul 3231-4567.
Rede de Postos Metropolitano, abastecendo com qualidade. No Posto Metropolitano, você encontra um atendimento especializado de quem ama o que faz. Uma empresa que se faz presente na vida dos canoenses. O Posto Metropolitano oferece das mais diversas promoções e serviços. É uma tradição em Canoas. O Posto Metropolitano tem loja de conveniência 24 horas e serviços especializados. Venha abastecer no Posto Metropolitano. Abasteça com qualidade e rode tranquilo.
Bandeirantes. Bandeirantes. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirante.
2:26, temperatura em Porto Alegre 21 graus, este é o Bastidores do Poder, para a Rede Postos Metropolitano, abastecendo com qualidade, e álcool pronto socorro, cuide de quem você ama. Na linha conosco, o presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul, Vitor Augusto Co, muito boa tarde.
Boa tarde, Vicente Medeiros, boa tarde a todos os ouvintes da Band.
Presidente, muito obrigado por falar aqui conosco da Rádio Bandeirantes. Essa crise aí, o setor do comércio muito afetado, já não vinha muito bem, agora veio mais a pandemia, mais esse desafio na vida dos lojistas. Queria falar com o senhor, quais ações a FCDL está tomando para ajudar os comerciantes, a sobrevivência do comércio neste período?
É verdade, é de dar risada porque... Nós estamos engessados, não tem como ajudar muito. Nós sequer fomos ouvidos para tomada de decisão. O que nós estamos é numa situação de altíssimo risco da sobrevivência dos nossos negócios, na iminência de fechar inúmeras portas, desempregar milhares de pessoas e deixar de arrecadar impostos. Mais uma vez, o comércio é carimbado e alvejado por decisões equivocadas dos governantes, e isso já é histórico, nós já estamos acostumados com esse tipo de procedimento. Lá atrás ainda, houveram os fiscais do Sarney, que pessoas eram estimuladas a entrar nos supermercados, depredarem supermercados, isso nos anos 80, naquela época, 82, 83, 86, e depredavam as vitrinas, as frentes de supermercados, e onde nós éramos taxados como os vilões, os geradores da inflação do país, porque nós remarcávamos preços. Talvez tu é muito jovem e não lembra disso. Mas o comércio não aguenta mais esse tipo de atitude, e o comércio ele vem de uma recessão, uma das piores, acredito que, da história do país. Foram 6 ou 7 anos de recessão intensa, onde as pessoas perderam o seu poder de compra, orçamentos das famílias foram corroídos, e quando o Brasil engrenava para uma retomada econômica, ou seja, o ciclo virtuoso da economia estava começando a ser fomentado, veio essa pandemia, e junto com essa pandemia, algumas decisões completamente equivocadas. O fechamento sumário das lojas não resolve o problema. se o problema for analisado de uma forma apolítica e com intenção de solução, deveria se enxergar com clareza de que a questão toda está no sistema da saúde, ou seja, a falta de infraestrutura, a falta de leitos, a falta de UTIs dos hospitais é o que gera isso. Agora, o investimento nessa área de se ampliar o número de UTIs, de se ampliar o número de hospitais e especialmente de ventilação mecânica, o investimento disso é muito menor que esse prejuízo que vai ser causado com essas decisões que foram novamente retomadas de fechamento sumário. Agora, os contemplados foram outros. Da outra vez, a micro e pequena empresa pagou a conta. Agora, as grandes empresas, como se o faturamento fosse o fator que decidisse a entrada ou a contaminação do Covid-19. Então, nós estamos muito insatisfeitos, nós não estamos sendo ouvidos pelo governador do estado, respeitamos a autoridade dele, nós especialmente nós preservamos a vida, porque a qualidade tem sido um dos nortes da Federação das CDLs do Rio Grande do Sul, buscando justamente o aperfeiçoamento do comércio para que a gente possa concorrer com essa globalização, ou seja, você compra qualquer produto a qualquer hora, de qualquer lugar no mundo. E trabalhávamos muito forte nisso. E aí agora vem essa decisão de novamente fechar cidades consideradas com alto risco, fecha todo o comércio. E não sei, sinceramente, Vicente, eu sou uma pessoa extremamente positiva, otimista, procuro sempre uma solução onde existe um problema, mas a coisa está tomando um rumo que talvez seja insolucionável. Então, o que eu vinha dizendo anteriormente, o investimento em UTIs, em ventilação mecânica e abertura de hospitais, seguramente é muito menor do que os prejuízos que serão causados em razão desse fechamento. Ou seja, nós trancamos o ciclo virtuoso. Eu sempre falo, logicamente, que quem é de outro setor produtivo pode dizer: o presidente Vitor está puxando a brasa para o assado dele. Ele está levando a coisa, a questão pessoal, mas não é isso. O comércio é o duto escoador de toda a produção do país. Desde o setor primário ao setor manufaturado, da indústria, e inclusive o maior gerador de serviços, da prestação de serviços. E, então, quando essa torneira fecha, nosso comércio fecha, nós não vendemos e não geramos impostos, não fizemos encomendas para as indústrias, e, consequentemente, a indústria fica com a sua mão de obra ociosa. Quando a mão de obra é ociosa, o gestor tem que rapidamente verificar o gargalo e a decisão normal é demitir, ou seja, mais pessoas na rua, sem emprego formal, sem geração de renda, ou seja, sem poder de consumo, e a coisa vai andando para frente no sentido de degradação desse sistema econômico. Então, nós conclamamos o senhor governador Eduardo Leite que reveja, que flexibilize e que busque investimentos, ou a maneira, não sei, porque senão seria gestor do estado ou seria um secretário, não sei qual é a maneira, mas buscar um aporte financeiro para ter atendimento adequado àquelas pessoas sintomáticas e que têm a sua saúde agravada, para que tenham um tratamento adequado. Já se viu que há cura, a gente vê também que o vírus é perigoso, é letal, mas tem que ter cuidado como qualquer doença. Então, nós estamos muito insatisfeitos com as medidas que vêm sendo tomadas, apreensivos e temerários com o futuro que pode acontecer com o nosso estado e com o nosso país.
Pois é, presidente, o senhor falou agora na sua fala, lembro de duas coisas muito importantes. Quando foi anunciado o fechamento lá no mês de março, foi dito que este fechamento seria para organizar o setor da saúde, criar as estruturas para o enfrentamento do vírus, e agora nós, iniciando o mês de junho, nós voltamos a discutir a questão do fechamento. Eu fico com aquela questão, então não foi construída a estrutura, o que foi feito nesse período por parte do governo do estado, e também aquele outro ponto que daí me causa estranheza, não sei se o senhor concorda comigo, mas as empresas de faturamento maior, elas não teriam maior capacidade de dar álcool gel, ter alguma desinfecção, criar os cuidados para poder receber os clientes?
É, na verdade é o seguinte, os pesos e medidas são diferentes. Primeiro, o pequeno não podia porque era pouca área, aglomeração ou não tinha sustentação. O que, que o pequeno fez? Se adequou ao protocolo da Organização Mundial da Saúde, se adequou ao Ministério da Saúde, ou seja, o protocolo é atendido na sua íntegra. Você pode entrar em qualquer loja do estado do Rio Grande do Sul, você vai encontrar álcool em gel, você vai encontrar máscaras, um pacotinho de máscaras disponíveis para os clientes que ali entram e não são cobradas, elas são, a maioria delas são doadas, e todo o protocolo é seguido à risca. Aí, naquela ocasião, o grande podia abrir porque existia um espaçamento maior, uma adequação maior, o grande tinha recursos para atender o protocolo, e agora inverteu. A gente não consegue entender, mas o que é mais preocupante, nós não estamos chamados para discutir ou ver os números ou saber do que está a ser revelado. Talvez exista alguma coisa extremamente de alta periculosidade que pode estar sob domínio e conhecimento do governo e seja estratégico, mas que nós que estamos na liderança do comércio, que nós podemos ajudar a formar opiniões para que se veja um horizonte, porque assim é numa doença, quando você é acometido por uma doença grave, você no primeiro momento recebe aquele impacto, vem o desespero, vem o medo da morte. O medo é o que regra o comportamento das pessoas. As pessoas têm alguns medos fundamentais que levam a decisões não convenientes, e que as pessoas que não estão inseridas no contexto precisam estar ao lado para mostrar uma saída dessa solução. Então, inúmeras pessoas receberam, por exemplo, notícias que tinham câncer, mas que têm um tratamento, fizeram o tratamento à risca e se curaram. Agora, nós não temos a possibilidade de discutir abertamente, de poder participar dessas decisões, né? Nós somos alijados dessas decisões e somos cumpridores. Ora, nós vivemos numa democracia ou não vivemos na democracia? O quinto artigo da Constituição é um artigo de fato a ser obedecido, ou esse quinto a gente pula e vai para o sexto? Vai no quarto e vai para o sexto? Cadê as liberdades? Cadê o direito de ir e vir, do livre negócio, do livre comércio? Agora eu soube, agora de manhã cedo, pela Bandeirantes, que dois comércios foram fechados em Porto Alegre, né? Entraram os fiscais da prefeitura, foram lá e fecharam, lacraram a loja. Quer dizer, o que vai acontecer com esse comerciante? E se ele tem o prédio alugado? Se ele tem 3, 4 funcionários, 5 funcionários? Qual é a decisão dele? Nós não temos um horizonte, simplesmente nos é atribuída a situação, fechem e acabou. Bom, e a despesa como é que faz? Ah, se vira. Ah, esses dias eu fui no secretário Cláudio Gastal, que é uma pessoa extremamente competente, comprometida, eu conheço ele há muitos anos, ele é comprometidíssimo com o desenvolvimento do Estado, com a organização, com a administração, e nós levamos 3 pedidos para ele. O primeiro pedido nós levamos, que é justamente que nós tivemos que fazer uma escolha, pagar o nosso funcionário, pagar o nosso fornecedor e pagar os tributos. Bom, a gente começou pela prioridade, pagar os nossos funcionários. Com o nosso fornecedor, nós conseguimos prorrogação de prazo, até uma carência adormecida, que lá adiante, quando recuperar, a gente paga, né? E com o governo, nós levamos a proposta de um financiamento através do Banrisul, um financiamento inédito para o setor produtivo do varejo, que é um financiamento com carência. Talvez tu não tenha conhecimento, mas nunca o comércio teve acesso a um financiamento com carência. Ou seja, se nós buscamos um capital de giro ou mesmo capital de investimento para melhorias nas nossas lojas, a gente começa a pagar a primeira parcela antes do pedreiro chegar dentro da loja, antes do projeto ser aprovado na prefeitura. Então é hora de rever isso, porque nós vivemos num momento diferenciado. Me parece que agora o Banrisul está encaminhando esse nosso pedido que nós fizemos, né, e que certamente daqui a uns dias sai. O governo federal ontem divulgou um já com 8 meses de carência e mais 28 para pagar. Nós levamos para ele também a questão de parcelamento do ICMS devido com juros. Nós não queremos de graça, não queremos amortização, desconto nenhum. Nós só queremos uma forma de adequação ao nosso orçamento, um parcelamento desse ICMS devido. Até agora não tenho a resposta ainda. O nosso secretário de gestão, Cláudio Gastal, disse que isso depende também do CONFAS, né, em razão da guerra fiscal que era posta há um tempo atrás e que agora isso ficou normatizado, mas que ele levaria o assunto. Até hoje a gente não tem proposta. Outra situação que nós levamos para ele também, que é a questão quando a empresa atinge o faturamento de 3.600.000, que há muitos anos não é revisto isso dentro do regime do Simples, e que a gente, ao menos agora, nesse momento, acompanhasse o Simples Nacional, um faturamento até 4.800.000, ser enquadrado nesse regime, também não temos resposta. Mas e por que isso? Vai dizer, mas o que, que tem isso com a pandemia? É que quando uma empresa cresce e ela sai do regime do Simples e entra no regime normal de tributação, é um degrau muito alto a ser transposto, a ser galgado. Então, o que, que nós vemos? Né? Que muitas empresas não se preparam para isso e quando se deparam com a alta carga tributária que tem no regime normal, eles não conseguem dar a volta e fecham os seus negócios. Essas são três soluções simples e de fácil aplicação que poderiam ser feitas pelo governo. Estamos aguardando. Né? Agora, rever esse decreto do fechamento sumário de todas as lojas outra vez, por favor, o governador precisa nos atender e precisa rever isso. Né? Porque a nossa carência, como disse no início, não é o vírus ser espalhado dentro das lojas, ou dentro dos comércios, dentro dos setores que empreendem, que geram riqueza e geram emprego para as pessoas. O vírus, o perigo dele está na falta de atendimento da saúde, que tu falaste muito bem, eles tiveram tempo para se preparar. Inclusive, lá em dezembro foi avisado disso, que aconteceria, mas várias outras programações normais aconteceram.
Presidente, uma outra dúvida que eu tenho para discutir com o senhor em relação às dificuldades nas regiões. Alguma região está levando para o senhor maiores dificuldades, talvez a serra, a fronteira? Qual a região que tem trazido maiores problemas ou é algo mais homogêneo? Todas as regiões têm muitos problemas.
Não, onde existe a bandeira vermelha, nós temos 150 entidades que são filiadas à Federação das CDLs do Rio Grande do Sul. E essas entidades, todas elas, estão nos pressionando para que a gente tome uma posição. E nós explicamos que a gente está tentando, através do respeito, através da educação, sem ofensas, né, que não cabem também nisso, né, porque o nosso governador é uma pessoa capacitada, educada. Me parece que a assessoria não é adequada para se tomar essas decisões que vêm sendo tomadas. Mas, por exemplo, a fronteira, passei amanhã no telefone com os presidentes de CDLs solicitando um posicionamento forte da FCDL, solicitando ajuda, solicitando conversar com o governador. Né? Então, a gente vai buscando alternativas e dentro das nossas competências, dentro da nossa abrangência comunicação, nós estamos falando com as pessoas e buscando uma solução. Mas, especificamente onde está mais forte a bandeira vermelha, é que os presidentes CDLs estão nos pressionando. Mas o Rio Grande do Sul está insatisfeito. Os empreendedores do Rio Grande do Sul estão insatisfeitos com as decisões que vêm sendo tomadas. Fecha, abre. Abre, fecha. Quer dizer, as pessoas, um restaurante, como é que faz isso? O restaurante comprou, eu fui esses dias um amigo meu, uma galeteria ali na Pernambuco. O camarada tirou a metade das mesas de dentro, afastou 1,5 metro cada uma, faz todo o protocolo, comprou um estoque de alimentação para começar a atender e agora fecha, como é que fica esse negócio? Então, é hora de repensar e com muita urgência e fazer uma flexibilização e a conscientização de que nós precisamos investir agora na capacidade de cura para quem for infectado.
E, presidente, o senhor relatou muito esse problema de diálogo que o governador acabou não recebendo a FCDL. Falta apoio também dos municípios e também do governo federal?
Olha, eu acho que não. Os municípios, por exemplo, eu moro em Três Coroas, o prefeito Orlando aqui entendeu a situação em 14, 15 dias e flexibilizou, abriu as portas, orientou as pessoas, os fiscais dele andando diariamente na rua, não autuando, mas notificando, orientando, né? E assim foi aqui na cidade do lado, Igrejinha também. Eu acredito que há uma boa vontade. Agora, há um regramento. Nós vimos aí na notícia ontem, ou na segunda-feira, não lembro bem, de que seriam adotadas medidas criminais contra os prefeitos. A que ponto que a gente chegou? Né? Nós sabemos com muita clareza que a gente precisa ter hierarquia e disciplina em qualquer tipo de negócio. Mesmo sendo isso dentro da família, ou sendo numa empresa ou numa instituição, se nós não tivermos hierarquia e não tivermos disciplina, não anda a coisa, ou seja, desanda a maionese, como diz no ditado popular. Então, nós vimos aí o presidente determinando inúmeras coisas aos governadores, aos prefeitos, às instituições financeiras. Por exemplo, o presidente falou lá que tinha dinheiro para emprestar para o empresário, para o empreendedor. Quando a gente bate lá na instituição financeira, eles exigem garantias, eles exigem um aval, eles exigem uma segurança. Ora, a maioria dos meus companheiros lojistas não tem a loja que é deles. A loja é alugada, é locada. Então, qual é a garantia que ele vai dar? Se tu vai buscar 100 mil reais, tu tem que garantir 200 mil reais. Quer dizer, vai dar a casa dele ainda em garantia? A coisa anda meio distorcida. Eu acho que a comunicação está falha ou realmente não há disciplina. Né? Não há disciplina, e quando não há disciplina não adianta ter hierarquia, porque ela também não é obedecida. Então, alguns conceitos básicos da cultura nacional precisam ser revistos e com urgência. E a Constituição é clara para isso. Cumpra-se a Constituição. Não adianta a gente propagar que a gente precisa respeitar a democracia se de fato não se respeita a democracia. Né? Ou seja, estão havendo ditames que nos obrigam a seguir certas ordens que são contrárias à Constituição Federal.
Presidente da FCDL, Vitor Augusto Coll, falando conosco aqui no Bastidores do Poder da Rádio Bandeirantes. Presidente, qual o destino dos shoppings, o futuro dos shoppings? O senhor acredita que eles possam sair enfraquecidos no momento que haja mais flexibilizações e até o comércio de bairros seja fortalecido com este momento?
Olha, na verdade é o seguinte, os shoppings não serão afetados na sua atividade mercantil. Eles são empresários que trabalham com locação. Agora, atingido em cheio é aquele que loca uma loja, aquele que paga altos preços dentro do shopping, que paga aluguéis fora da realidade, que é submetido a uma série de regras, precisa cumpri-las, senão perde aquele ponto. O shopping é um atrativo ainda muito forte no Brasil. Nós já viemos acompanhando há anos nos Estados Unidos, os shoppings a céu aberto, os centros comerciais que vêm também se estabelecendo no Brasil. Logicamente, quando um shopping é fechado, o comércio do bairro é fortalecido, o comércio de rua é fortalecido. Né? Agora, o que precisa nesse país, nosso estado, é haver justiça, é haver tratamento justo para quem produz, porque há muito tempo, quem produz, uns 30, 40 anos para cá, é impossível a gente conseguir cumprir com os ditames que vêm sendo impostos através de regramentos de leis. E quando falo impostos, eu também chamo os impostos que são os tributos. A carga tributária é elevadíssima. A prestação de contas por parte do governo, baixíssima ou não há. A finalidade da arrecadação desses impostos, ela não é contemplada. Então, é hora de uma revisão. Eu não atribuo nenhuma culpa ao governo federal, não tenho partido, não sou filiado em partido, não tenho ninguém de preferência na política. Agora, eu defendo a gestão, eu sou um administrador de empresa, eu defendo a gestão transparente, uma gestão que seja a favor do avanço, do progresso e da competitividade, e aonde os nossos concorrentes estão avançando a passos largos e nós estamos retrocedendo, ou seja, estamos caminhando de costas para enfrentar isso. A nossa indústria já está sucateada, o nosso consumo em importações está cada vez maior. E como que vai ficar isso para o futuro? Como que a gente vai gerar empregos? Então, o problema é muito sério. é muito sério e me parece que algumas pessoas não estão entendendo a gravidade da situação do nosso estado e do país.
E o senhor acredita no aumento das lojas virtuais e a diminuição das físicas?
Não, isso aí não vai acontecer. Talvez o país, volto a citar os Estados Unidos, talvez o país mais avançado no e-commerce é os Estados Unidos. O faturamento deles em cima de todo, digamos, a produção do comércio é em torno de 8%, 8,5%, às vezes atinge a casa de 9%, mas as lojas físicas, elas sempre vão existir. A loja virtual, ela existe, mas a experiência de compra é que faz com que a pessoa decida, muitas vezes, por um produto melhor, de mais qualidade, com mais segurança, que vai proporcionar uma troca, uma garantia. A web é excelente, facilita, a gente de casa vai lá, acessa, compra, mas ela não vai ditar ainda, digamos assim, o volume das vendas no comércio. Agora, o que o comerciante precisa fazer é se preparar, é adotar programas de qualificação, é se aperfeiçoar, é treinar a sua equipe e sempre tendo muito claro que o maior patrimônio da sua loja é o cliente. Para ele é que nós trabalhamos. Aliás, não trabalhamos, nós servimos ele, né? Então, enquanto o empreendedor tiver técnicas de vendas, tiver uma gestão eficiente na sua loja e ter essa percepção de que o patrimônio real dele, que pode fazê-lo prosperar e ter o lucro, é justamente o cliente. Quando a gente atende às necessidades, quando a gente surpreende o nosso cliente, a perenidade do nosso negócio, ela é certa. E assim é por anos a arte do comércio e ninguém vai mudar isso. Nem a web não muda. Ela veio para facilitar. E hoje os pequenos comerciantes, quem não tem um e-commerce estabelecido, ainda por falta de recursos ou falta de conhecimento, ele está usando as redes sociais como o Instagram, o WhatsApp, que está muito forte a utilização. Manda um WhatsApp, olha Vicente, chegou aqui aquela calça jeans que tu estava procurando, teu número, vai servir muito bem. E o Vicente ou pede para mandar lá para a casa dele ou ele vai dar uma passadinha na loja. Então existe oportunidade, basta querer, né, e estar determinado e ter os três C's, né? O conhecimento, o comprometimento e também a contribuição para o cliente. Ou seja, tu vai na loja onde tu é bem atendido e onde tu vê vantagem.
Tá certo, então. Falou conosco o presidente da FCDL, Vitor Augusto Coll. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco, seu tempo, da sua fala. Obrigado, um ótimo trabalho e um bom resto de semana para o senhor.
Eu que agradeço a oportunidade. Um grande abraço a todos os ouvintes.
Obrigado, presidente da FCDL, Vitor Augusto Coll, falou conosco aqui na Rádio Bandeirantes de Porto Alegre. Este é o Bastidores do Poder para Vem Abastecer no Posto Metropolitano, abasteça com qualidade e rode tranquilo. O álcool pronto-socorro você encontra em diversas embalagens, indicado para casa, hospital ou empresa. Produtos de confiança e qualidade. 2 horas e 52 minutos, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos.
Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes,
com Milton Cardoso. Jornal Gente, com Osiris Marins e Sérgio Stock, de segunda a sexta, às 8:30 da manhã, aqui na Rádio Bandeirantes.
Com o brasão mensal da Claro, você tem até 6 GB de internet e ligações e WhatsApp ilimitados. E agora tem acesso ao Descomplica, plataforma de estudos online para você se preparar para o vestibular, sem pagar nada por isso e sem descontar da sua internet. Tudo isso por apenas R$ 29,99 por 30 dias. Brasão nesse celular e educação na cabeça. Saiba mais em claro.com.br/brasão. Claro.
O alimento é uma fonte de nutrientes muito poderosa, capaz de manter a imunidade, a saúde e o bem-estar de todos. É por isso que produtores rurais de todos os cantos do estado continuam acordando cedo para trabalhar, para que a população continue com comida na mesa e com a saúde em dia. Vamos juntos superar os desafios da pandemia. Uma mensagem do Senar e de todos os produtores rurais do Rio Grande do Sul.
Vamos juntos!
Precisando de ferragens, ferramentas, máquinas e equipamentos para uso profissional? Passe na ABT. Lá você encontra toda a linha Wonder, considerada uma das melhores e mais completas marcas do Brasil em sua categoria. Ligue agora 3018 3800 ou visite nossas lojas. Avenida São Pedro 934 e Eduardo Prado 1941 ou acesse www.abtelétrica.com.br.
Já parou para pensar que as melhores ideias para contornar a pandemia não foram criadas sozinhas? Os aplicativos de entrega, o e-commerce, as lives de artistas, até mesmo a vacina que todos esperamos está sendo criada em conjunto por vários países. Por isso, queremos convidar você a reinventar seu jeito de fazer negócio junto com a gente. Afinal, boas ideias vencem crises. Escala City. Criar junto nos fortalece.
Olá, meus amigos. Aqui fala Cláudio Duarte. Foram muitos anos frequentando vestiários e convivendo com as queixas dos colegas pela dificuldade em manter a higiene dos pés e os cuidados com as assaduras causadas pelos uniformes suados. Como usuário, indiquei o talco Pó Pelotense aos parceiros. Problemas solucionados, vestiários sem queixas, foco só na vitória. Hoje o talco Pó Pelotense continua sendo o meu protetor e de toda a minha família. Talco Pó Pelotense. Este é de confiança.
Rede de Postos Metropolitano. Abastecendo com qualidade. No Posto Metropolitano, você encontra um atendimento especializado de quem ama o que faz. Uma empresa que se faz presente na vida dos canoenses. O Posto Metropolitano oferece das mais diversas promoções e serviços. É uma tradição em Canoas. O Posto Metropolitano tem loja de conveniência 24 horas e serviços especializados. Venha abastecer no Posto Metropolitano. Abasteça com qualidade e rode tranquilo.
A gente faz de tudo para proteger aqueles que amamos.
Filha, põe o casaco, a touca, as luvas, a mantinha, tá bom?
Mas nem todo mundo pode fazer o mesmo. Sem a sua ajuda, milhares de pessoas não terão como enfrentar o inverno em plena pandemia do coronavírus. Participe da campanha do agasalho. Doe. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Mais do que nunca, é tempo de solidariedade.
Bandeirantes. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes.
Horas e 56 minutos, 22 graus a temperatura em Porto Alegre. Bastidores do Poder para a Rede de Postos Metropolitano, abastecendo com qualidade. Álcool pronto socorro, cuide de quem você ama. Nosso WhatsApp é o 99201-0949. Repetindo, 99201-0949. Lendo algumas mensagens de ouvintes. Esqueceu de assinar o final de telefone 3965. Boa tarde, cadê o Milton? Milton está descansando? Está se... tirou uns dias aí de folga, mas ele volta aqui às tardes da Bandeirantes na terça-feira. Eu fico até a segunda-feira apresentando o Bastidores do Poder. E durante a noite, Rogério Forcolém faz o repórter Bandeirantes até o domingo, porque na segunda, Milton Cardoso já está de volta. Lendo outras mensagens de ouvintes. Boa tarde. O governo do estado não está montando estruturas nenhuma. O que o governo do estado está fazendo é pegando o dinheiro do Covid para tampar o buraco da folha do estado, que até hoje ele não cumpriu sua promessa de campanha de botar em dia. Gilson de Santa Cruz. Vamos ver outras mensagens que vão chegando aqui para nós. Mensagens de áudio eu não consigo rodar aqui. Então, se o ouvinte puder escrever para mim, eu consigo ler a sua mensagem aqui, o final de telefone 3013. Boa tarde, amigo. O ouvinte deu o CPF. Governador é mais um destes idiotas funcionais que foram eleitos pelas corporações e para terminar de sepultar o Rio Grande do Sul com suas ideias esdrúxulas, quando acabar o dinheiro, quero ver vocês comer capim. Milton Dias de Quintão. Mensagem do nosso ouvinte. O Ricardo, da Cidade Baixa, boa tarde. A Band coloca um comunista no programa do Milton para substituí-lo. É muita falta de caráter. Opinião aí do Ricardo, da Cidade Baixa. Vamos ver, final de telefone Ah, tá aqui o nome dele. José Carlos Oliveira, Medianeira, Porto Alegre. Exatamente, o governador Eduardo Mandetta e o prefeito Nelson Marquezan pediram tempo para se preparar para a pandemia. Pelo jeito, não fizeram nada. Colocaram o dinheiro aonde? Pagaram os funcionários públicos porque não tinha receita. Mensagem aí do José Carlos Oliveira. Tem mais mensagens de ouvintes. Volta, Milton Cardoso, por favor, senão vai terminar o teu programa Bastidores do Poder. Mensagem do... Acho que ele acabou não assinando. O som dos comerciais está com volume alto. Obrigado aí, o final de telefone 7345, que mandou sua mensagem aqui para nós. Eu acho que o Elis Rodrigues já deu uma arrumada no som ali da live. Já ficou melhor. Ah, tá aqui a mensagem dele. Ó. Agora o som dos comerciais ficou perfeito. Obrigado, Elis, aí, pela ajuda. Vamos ver mais mensagens aqui. Boa tarde, gente. Desculpa ser grosseiro, mas eu vejo que todos precisamos trabalhar, voltar a gerar renda, inclusive clubes de futebol. É urgente, não tem mais o que fazer. Mensagem aqui do Miguel de Passo Fundo, que mandou ainda no horário do esporte. Depois ele mandou aqui. Amigo, ler o Estadão vai perder audiência. Miguel de Passo Fundo. Opinião aí do Miguel de Passo Fundo. Relação ao editorial, hein? Que eu vou começar a ler aí. O Milton Cardoso escrevia a punho um editorial todos os dias. Não tenho a mesma genialidade do Milton para conseguir escrever um texto bem estruturado, bem bonito e crítico. Mas, na minha opinião, o texto do jornal Estado de São Paulo. Alguns ouvintes perguntaram se refletia a minha opinião. Eu concordo com muitas coisas que está neste editorial e acho ele muito bem escrito. Por isso que vou acabar utilizando ele como uma base aí. Mas, com certeza, tem vários colegas, amigos aí que não vão gostar de alguns pontos aí. E eu vou estar lendo as mensagens deles aqui na programação da Bandeirantes durante aqui o Bastidores do Poder. Boa tarde, parabéns, jornalismo imparcial. Gerson Silva da Silva. Obrigado aí, Gerson, pela mensagem. Tem o Sidney de Canoas. Milton faz falta, mas toca a ficha aí, meu galo. Com certeza, Milton faz falta para todos nós. Não tenha dúvida, Sidney. Estamos aguardando ansiosamente. Acredito que ele também queira voltar o quanto antes, porque ele adora o microfone, ele adora representar os ouvintes, levar as angústias, as agruras dos ouvintes, das pessoas, e cobrar os nossos governantes se eles não estão fazendo o papel deles. Antônio Neto, do bairro Santo Antônio, boa tarde aos críticos de plantão. O programa está sensacional. Vão escutar uma rádio musical onde a música não para. 3:01, tem mais mensagem de ouvintes. Boa tarde, os ouvintes do Milton Cardoso que querem o melhor para o nosso país, não querem ouvir editoriais da Folha de São Paulo. Mensagem da Vera Silva. Por isso mesmo, eu escolhi o Estado de São Paulo, que é um jornal concorrente, eu diria, da Folha de São Paulo. É um jornal mais à direita e eu acho que é um jornal que tem uma tradição gigantesca no Brasil. Foi fundado em 1875, tem um grande trabalho, crítico sempre aos governos e produz sempre, tem bons jornalistas, bons profissionais trabalhando e a gente vai aí trazendo as informações. Na linha conosco, o ex-governador do Rio Grande do Sul, do MDB, na época era PMDB, mas hoje MDB, Germano Rigotto. Governador, boa tarde.
Boa tarde, Vicente. Tudo bem?
Tudo bem, governador. Obrigado por nos atender aqui na Rádio Bandeirantes.
Estou à disposição, Vicente.
Governador, governar é fazer escolhas, e o governador está fazendo as escolhas dele, com base em critérios científicos, com base no distanciamento controlado, fez algumas renúncias, manteve alguns pontos. Qual a sua avaliação a respeito do trabalho que está sendo realizado pelo governador Eduardo Leite durante esta pandemia?
Bom, primeiro eu acredito que o governador tomou algumas decisões, e inclusive com essa diferenciação de região para região, a definição do número de leitos ocupados de UTI, o número de casos, o número de óbitos em cada região, para tomar suas decisões. Quer dizer, é muito difícil tu fazer uma avaliação tu não tendo exatamente o conhecimento total de todo o quadro que está sendo enfrentado e da forma como está sendo conduzida essa questão dos números, dos dados que estão sendo levantados, tá? Quer dizer, nesse fim de semana tivemos aí cinco regiões, na verdade, que foram decretadas como bandeira vermelha, com muita reclamação. Muita reclamação, por exemplo, em Porto Alegre havia uma perspectiva, tudo levava a crer que seria bandeira vermelha. Porto Alegre não ficou bandeira vermelha, ficou com sinal de alerta. E aí, Santo Ângelo, Santa Maria, a Serra e Uruguaiana ficaram com bandeira vermelha. Então, claro que isso dá muita reclamação pelas medidas que têm que ser adotadas em cada município, muitos prefeitos reclamando. Então é muito difícil fazer uma avaliação. O fato é que a região sul, que não tinha números tão fortes na questão do número de infectados, números de atingidos pela Covid-19, hoje já tem. Tanto o Rio Grande do Sul, como Santa Catarina, como Paraná, teve um aumento considerável. Da mesma forma, outra região que estava muito bem em termos de comparação com o Norte, Nordeste, Sudeste, era a região, região ali do Centro-Oeste. E simplesmente essa região hoje também apresenta uma situação bem mais complicada. E claro, a gente sempre tem que analisar, Vicente, o fato de que o inverno leva à necessidade de ocupação de leitos de UTI, principalmente pelo aumento das doenças respiratórias. Nós ainda nem tivemos em dela, tivemos alguma queda de temperatura, mas não tivemos, o inverno começa no sábado, e não tivemos ainda frio, como deveremos ter nesses 2, 3 próximos meses. E aí aumenta o número de doenças respiratórias e a necessidade, inclusive, de UTIs, e até de respiradores em determinados momentos. Então, é tudo algo que preocupa muito, mas o governo ele tem que ter muitos critérios, muita certeza do que está fazendo. Por exemplo, as duas bandeiras que foram definidas como vermelhas, depois mudadas para laranja, num espaço de 24, 48 horas, a partir dos números que foram apresentados pelos prefeitos, é que sempre fica aquela preocupação, mas se errou ali, não pode ter errado em outra, que poderia ter uma bandeira vermelha ou que não teria que ter a bandeira vermelha. Então, é muito difícil, Vicente, fazer uma análise dentro de tu não recebendo todas as informações e não tendo conhecimento de todos os dados que estão sendo utilizados pelo governo para definir a bandeira, a cor da bandeira, no caso, e as medidas que cada prefeitura tem que adotar.
Governador, mas também gera um pouco de preocupação, porque, por um lado, o governador é o conciliador, todos os prefeitos que se sentiram, de alguma forma, prejudicados, foram convidados, mostraram seus argumentos, o governador sentou, ouviu eles, fez avaliações, algumas regiões conseguiram mudar a cor da bandeira, outras não, e ele sempre se disse aberto ao diálogo, e aconteceu de algumas revisões, mas essas mudanças não podem ser vistas também como talvez uma fraqueza? Algumas regiões que têm pressionado mais conseguiram a mudança da bandeira?
Pois é, isso que eu quero te dizer é o seguinte, o governo tem que ter muita convicção e muita firmeza na condução disso, mas a firmeza tem que ser principalmente, Vicente, em cima de dados concretos, tá? Dados que realmente digam o seguinte, a bandeira é essa, em cima de tal e tal. A pressão deve ser o que menos deve ser levado em conta pelo governo se ele tiver convicção do que ele está fazendo. Se ele tiver os números e cientificamente aquilo que ele está fazendo está correto. Quer dizer, no momento que tu muda a bandeira, é claro que tu já diz, mas olha, tinha erro. Foi mostrado o erro e foi corrigido. Em outros casos, depois foi mantida a bandeira porque não se constatou a necessidade ou a possibilidade de mudança. Mas claro que tudo isto mostra que o governo, mais do que nunca nesse momento, ele tem que ter muita convicção, muita certeza no que está fazendo e em cima de dados muito concretos. Porque essa história, Vicente, o que pode acontecer é de este ir e vir, de mudança de bandeira, vai para vermelha, cai para laranja, entra na vermelha de novo. Só tu imagina o que representa isso dentro de cada comunidade e os efeitos disso dentro de cada comunidade. Então, é claro que as resistências, as reclamações são muitas,
Tá? Por isso, o governo tem que ter esta capacidade de mostrar com convicção e com muita certeza de que os dados estão corretos para determinar uma bandeira numa determinada região. E aí não adianta, né? Esse sistema, por mais que ele possa ser eficiente, ele sempre determina aquela questão. O município, que não tem nenhum óbito, que não tem nem uma pessoa, ou que tem uma, duas, três, quatro pessoas que foram infectadas pela Covid-19, estão na fronteira de uma outra região e recebe uma bandeira vermelha. Quer dizer, claro que um prefeito, claro que uma comunidade não gosta disso. Por quê? Porque, na verdade, esta comunidade não tem problema nenhum. Ah, não, mas ela está dentro de uma região que foi delimitada. Tá? Essa delimitação determinou que esse município está na região que recebeu a bandeira vermelha. Mas eu repito, se o município não tem absolutamente nada que leve a medidas restritivas mais fortes, é natural que aconteça reclamações e dizer, olha, nós estamos sendo injustiçados dentro desse processo. O nosso município não tem absolutamente nada a ver com outros que têm problema. Então, este sistema, e eu quero te dizer o seguinte, é difícil tu dizer, olha, como corrigir isso? Vai levar em conta município por município? É muito mais difícil fazer a avaliação, mas leva, inclusive, a essas situações de descontentamento. Por quê? Porque o município não tem absolutamente problema nenhum e necessidade nenhuma de tomar medidas restritivas mais duras, com fechamento de comércio, fechamento de determinados serviços, só manutenção de serviço essencial. Isto, claro que determina de um prefeito, determina das lideranças da comunidade, reclamações, porque o município diz, eu não tenho absolutamente o porquê pagar por problemas que existem lá no outro município, que não tem nada a ver conosco. Então, é uma situação que realmente o governo tem que enfrentar, que dá desgaste, que dá cobranças, e que esse desgaste, essa cobrança, só pode ser respondida com muita convicção no que está sendo feito, e aquilo que tu disseste, Vicente, com muita firmeza nas ações. Tá? Quer dizer, aonde vai e volta, já pode isso significar um desgaste maior e falta de confiança no próximo sistema.
E, governador, o senhor é da Serra e eu queria saber do senhor como é que foi a reação, como é que o senhor tem conversado com algumas lideranças, como é que eles estão se sentindo a partir desta confirmação da bandeira vermelha na região da Serra?
Não, eu não vou falar na região da Serra. Eu tenho vinculação com a região da Serra como tenho vinculação com o estado inteiro, gente. Uhum. Eu não tenho vinculação só com a Serra, eu fui governador do estado. Tá? Uhum. E eu, como ex-governador do estado, eu tenho que analisar o estado inteiro. Sim. Então, o que acontece na Serra estava acontecendo em Santa Maria, estava acontecendo em Uruguaiana, estava acontecendo em Santo Ângelo, quer dizer que foram as regiões que teve mudança de bandeira. Então, eu repito, é natural que tu tenha, no momento que tu está numa bandeira que não exige e que não determina a necessidade de medidas mais restritivas, tu está numa situação tranquila, com aqueles cuidados que são exigidos das pessoas individualmente, algumas situações que exigem do poder público alguma tomada de posição, mas nada mais restritivo. No momento que tu muda a bandeira, é natural que tu tenha resistências e até dúvidas com relação ao porquê que houve a mudança de bandeira. Então, isso não acontece numa determinada região, isso acontece em todas. Porto Alegre e a região metropolitana estava toda preparada para a mudança de bandeira para vermelha. Toda preparada, tudo indicava mudança de bandeira para vermelha. Recebeu um alerta, tá? Que a situação se complicou, mas não houve a mudança de bandeira. Quer dizer, então, aquilo que eu digo, o governo ele tem que ter muita convicção no que ele está fazendo, sob pena de que isto termina enfraquecendo um trabalho que está sendo feito, que é para fazer com que o Rio Grande do Sul tenha uma situação diferenciada de outros estados com relação ao número de óbitos, o número de pessoas contaminadas e atingidas pela Covid-19.
Falando conosco o ex-governador do Rio Grande do Sul, Germano Rigotto. Governador, mas também tem aquele lado da população. A população tem que cumprir os cuidados, o álcool gel nas mãos, a higienização, a máscara. E me parece que quando se começou a flexibilização, por mais que o governo reforçasse essa necessidade desses cuidados, a população um pouco afrouxou um pouco. Aquele medo do início de pegar a Covid parece que desapareceu. Como se motiva a população a manter os cuidados apesar do... apesar da flexibilização que das flexibilizações que acontece?
Eu acredito que com as campanhas de informação e educativas, com a utilização dos meios de comunicação para fazer isso, que é um trabalho que a Rádio Bandeirantes faz todo dia, o Grupo Bandeirantes faz todo dia, então eu acho que com campanhas de conscientização, porque tu tem toda a razão, Vicente. Às vezes o governo toma medidas para evitar a propagação do coronavírus, tá? e mais gente aí infectadas e tal, e simplesmente as pessoas não têm o mínimo de cuidado. E não é o fato de terem que sair para trabalhar, tá? Não, é pessoas que às vezes participam de concentração sem necessidade, sem a mínima necessidade, tá? Vão para junto de 10, 15, 20 pessoas convivendo muito próximas uma das outras, sem o distanciamento necessário. E não estou falando então em pessoas que estão saindo de casa para trabalhar e necessitam trabalhar. Eu estou falando em pessoas que às vezes não cuidam de si e das outras pessoas que estão próximas. Tá? E ainda tem gente que não usa máscara como deveria, né? Quer dizer, olha, a máscara hoje é fundamental, mas tu vê gente na rua sem máscara. Ainda enxerga a gente sem máscara. Então, essas questões, é claro que elas atrapalham. É claro que atrapalham. E eu não tenho a menor dúvida que uma coisa, Vicente, que atrapalha hoje é o fato de que em países que tiveram a pandemia chegando antes, esses países atingiram o pico da curva e já estão saindo. Tá? Quer dizer, terminando as medidas de distanciamento, as pessoas indo para a rua. Vê o que aconteceu nos Estados Unidos, inclusive agora nas manifestações antirracistas e todo aquele movimento que ocorreu nos Estados Unidos e em várias partes da Europa. Tá? Quer dizer, as pessoas aglomeradas, todas juntas, milhares de pessoas. Quer dizer, mas ali tu tens uma realidade que é diferente da nossa. Quer dizer, a Europa, por exemplo, ela atingiu o pico e está numa descendência, com o número de casos diminuindo a cada dia, mesmo que aconteça sempre a preocupação com uma possível segunda onda. Tá? Mas tu tens um quadro que permite que as pessoas já não tenham aquelas medidas de distanciamento que nós que não atingimos o pico não temos como fazer. Mas quando se olha para fora e tu vê uma realidade diferente com as pessoas já tendo aquela vida parecida com o que tinham antes da pandemia, não é que vão ter vida igual. Isso vai demorar muito tempo para acontecer. Mas já com muito mais liberdade, já frequentando restaurantes, frequentando os cafés, andando na rua. Quer dizer, no momento que tu tens isso acontecendo lá fora, passa aqui para dentro, que aqui, quem sabe, pode fazer igual. E não se pode fazer isso. Nós não estamos em condições de fazer isso. Tá? Então, claro, é aquilo que tu disseste, individualmente, cada pessoa tem que ajudar. Tem que ajudar nesse momento a evitar que nós tenhamos aí um agravamento do quadro. E os três estados do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e Goiás, que eram estados que estavam numa situação melhor, hoje já apresentam uma situação pior, o que exige cuidado dos governos e das pessoas individualmente. Tá? Agora, repito, na questão da ação do governo do estado, ação, um projeto bem feito, bem elaborado, só que tudo que tiver que ser feito em termos de demonstração clara de por que, que as mudanças estão acontecendo, de qual a razão de que tu muda a bandeira, qual a razão que tu mantém bandeira, qual a razão que tu toma uma decisão, tem que ser muito, muito respaldada em primeiro, em uma posição científica correta, tá? Respaldada naquilo que os profissionais responsáveis por fazer análise dizem, e muita transparência. Não pode ter dúvida nenhuma que uma pressão em uma determinada região levou à manutenção de uma bandeira e numa outra, talvez, uma bandeira, uma mudança de bandeira não tenha todas as explicações que poderia ter. Tá? Então, essa questão é que o governo tem que ter todo o cuidado nesse momento.
As ações do presidente da República também atrapalharam nessa conscientização da população?
Com certeza, no momento que o presidente, ele primeiro, sempre disse que não acreditava no distanciamento, tá? Que nas medidas de isolamento, aqui no Brasil não teve nem o isolamento que teve na Europa, que teve em outros países. Não tivemos o lockdown que teve em outros países, onde as pessoas não podiam nem sair de casa. Mas o presidente disse que achava um erro, tá? Tu tomar medidas de isolamento mais fortes e tal. Isso ele declarou desde o primeiro momento, tá? E claro que essa posição do presidente, diferente da posição dos estados, dos governadores, dos prefeitos, essa falta de integração entre os três níveis, federal, estadual e municipal, não ajudou a que nós tivéssemos um enfrentamento dessa pandemia como poderíamos ter tido se tivesse uma integração maior de ações entre os três níveis, entre o governo federal, governos estaduais e governos municipais. Isso não aconteceu e, com certeza, o fato de tu mudar dois ministros da saúde durante plena pandemia, quer dizer, claro que essas ações não são positivas para o enfrentamento e para a gente conseguir reverter situações que só com muita integração, com muito comando, com muita decisão, pode ser revertido.
Falou conosco o governador, ex-governador do Rio Grande do Sul, Germano Rigotto. Muito obrigado pela sua disponibilidade, governador. Um abraço.
E... olha, Vicente, um abraço. Estou à tua disposição, à disposição de toda a equipe da Bandeirantes. E vamos voltar a conversar. E, se Deus quiser, um momento melhor do que esse, com uma situação bem mais tranquila do que a que nós estamos vivendo. Assim, um abraço, obrigado pela oportunidade aí.
Assim esperamos, governador. Muito obrigado por falar conosco. Aí, o ex-governador Germano Rigotto falando conosco aqui no Bastidores do Poder. 3 horas e 20 minutos, 21 graus temperatura aqui na capital dos gaúchos. Céu azul em Porto Alegre, praticamente sem nuvens na capital dos gaúchos. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos.
Repórter Bandeirantes.
O Supremo Tribunal Federal volta a analisar o inquérito das fake news. Quem atualiza a situação para a gente agora, direto de Brasília, é o repórter Ricardo Viula.
Até o momento, o chamado inquérito das fake news conta com 3 votos a favor e nenhum contrário para seguir adiante. O Supremo Tribunal Federal retoma nesta terça-feira o julgamento da validade das investigações. Relator do inquérito das fake news, o ministro Alexandre de Moraes votou na manhã de hoje pela continuidade das investigações contra supostos ataques virtuais e ameaças aos ministros do STF. Havia uma expectativa de que Moraes fosse se declarar impedido de votar, o que não ocorreu. No voto, o ministro afirmou que as agressões contra a Suprema Corte não podem ser classificadas como liberdade de expressão.
A OMS suspende pela segunda vez testes com a hidroxicloroquina contra a Covid-19. O anúncio feito há pouco se refere aos testes dentro dos ensaios Solidariedade, uma iniciativa global que busca tratamentos para o novo coronavírus. Segundo a entidade, as evidências científicas apontam que a substância não reduz a mortalidade em pacientes internados com a doença. Mais um número negativo da economia. O setor de serviços cai quase 12% em abril, o pior resultado desde 2011. Informações chegam do Rio de Janeiro com a repórter Daniela Dias.
O setor de serviços registrou queda de 11,7% em abril, sendo a mais intensa dos últimos 9 anos. Os dados são da pesquisa mensal de serviços divulgada hoje pelo IBGE. Influenciadas pela pandemia de Covid-19, todas as 5 atividades pesquisadas registraram quedas recordes, com destaque para o grupo de transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio, com deflação de 17,8% devido à perda de receita no transporte rodoviário coletivo de passageiros e o aéreo. O índice das atividades turísticas também apresentou queda frente a março, chegando a menos 54,5%.
O mercado financeiro prevê um novo corte da taxa básica de juros na reunião de hoje do Comitê de Política Monetária do Banco Central. A previsão é de queda de 3 para 2,25% ao ano. Se confirmado, o percentual será o menor da taxa Selic na história.
Repórter Bandeirantes. Primeira hora, com Rogério Mendelski. De segunda a sexta, a partir das 5:30 da manhã, aqui na Rádio Bandeirantes.
Agronotícias com Cissa Kramer.
Exportação em alta. No exterior, o principal destino da carne bovina produzida aqui no Brasil é a China. Em maio, as vendas para o país asiático representaram 56% das exportações do produto. E mais carne sendo vendida para fora também significa melhor preço pago pelos frigoríficos aos produtores. O pecuarista Matheus Schneider cria gado e, com o boi gordo atingindo o melhor valor em 2 anos, já faz novos planos.
Estamos investindo em maquinário novo, tratores novos foram comprados agora, 5 meses atrás.
Agronotícias, oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento. Apoio Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Faça uma escolha de valor. Compre produtos e serviços daqui.
Comprazão mensal da Claro, você tem até 6 GB de internet e ligações e WhatsApp ilimitados. E agora tem acesso ao Descomplica, plataforma de estudos online para você se preparar para o vestibular, sem pagar nada por isso e sem descontar da sua internet. Tudo isso por apenas R$ 29,99 por 30 dias. Prezão nesse celular e educação na cabeça. Saiba mais em claro.com.br/prezão. Claro.
Já parou para pensar que as melhores ideias para contornar a pandemia não foram criadas sozinhas? Os aplicativos de entrega, o e-commerce, as lives de artistas, até mesmo a vacina que todos esperamos está sendo criada em conjunto por vários países. Por isso, queremos convidar você a reinventar seu jeito de fazer negócio junto com a gente. Afinal, boas ideias vencem crises. Escala City. Criar junto nos fortalece.
Para ajudar os brasileiros que vão precisar entrar ou se recolocar no mercado de trabalho, o governo federal, por meio do programa Novos Caminhos, do Ministério da Educação, investiu em milhares de vagas de cursos à distância. Cursos gratuitos, de qualificação profissional, oferecidos por instituições públicas parceiras. Saiba como se candidatar a uma vaga em portal.mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
Ponqueado Jardine, a revenda que não perde negócio. A única revenda Chevrolet que paga a Fipe no seu usado. Troco na troca e mensais a partir de R$ 599. Comece a pagar só em outubro. Corra e negocie com a Jardine Chevrolet. Tudo online no site www.jardinechevrolet.com.br. Use o cinto de segurança.
A gente faz de tudo para proteger aqueles que amamos.
Filha, põe o casaco, a touca, as luvas, a mantinha, tá bom?
Mas nem todo mundo pode fazer o mesmo. Sem a sua ajuda, milhares de pessoas não terão como enfrentar o inverno em plena pandemia do coronavírus. Participe da campanha do agasalho. Doe. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Mais do que nunca, é tempo de solidariedade.
Bandeirantes.
Agora 3 horas e 27 minutos. Você está ouvindo a Rádio Bandeirantes de Porto Alegre. Este é o Bastidores do Poder para a Rede Postos Metropolitano, abastecendo com qualidade. E álcool pronto socorro. Cuide de quem você ama. 3 horas e 27 minutos, temperatura em 21 graus aqui na capital dos gaúchos, céu azul e sem nuvens em Porto Alegre. Osíris Marins está mandando uma mensagem para mim avisando que trânsito está muito difícil no Oscar Pereira, fluxo intenso na região. E repórter do trânsito, Osíris Marins, atualizando aí as informações do trânsito. Destaque dos jornais do centro do país: por 9-1, o STF decidiu manter o ministro da Educação, Abraham Weintraub, na mira do inquérito que apura ameaças, ofensas e fake news disparadas contra integrantes da corte e seus familiares. O habeas corpus em favor de Weintraub também tinha como objetivo beneficiar outros investigados no inquérito das fake news. Empresários, blogueiros e ativistas que foram alvos de ofensiva da Polícia Federal recentemente. A ação contesta a atuação do relator do caso, Alexandre de Moraes, que se declarou impedido de julgar no caso. Foi Moraes quem colocou Weintraub na lista de investigados do inquérito. Os ministros Luiz Fux, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Rosa Weber, Celso de Mello, Carmen Lúcia, Luiz Roberto Barroso e o presidente do STF, Dias Toffoli, acompanharam o entendimento do relator, ministro Edson Fachin, de que não cabe habeas corpus contra a decisão de um integrante da corte. Conforme Fachin, este Supremo Tribunal tem jurisprudência consolidada no sentido de não caber habeas corpus contra ato de ministro no exercício da atividade. Dessa forma, o habeas corpus foi rejeitado por questões processuais sem avançar na análise do mérito da questão. Por outro lado, o ministro Marco Aurélio votou a favor do recurso, sob a alegação de que o habeas corpus é ação constitucional voltada a preservar a liberdade de ir e vir do cidadão. O habeas corpus de Weintraub foi discutido no plenário virtual da corte, uma ferramenta online que permite que os ministros do STF julguem processos sem se reunirem presencialmente. A previsão era de que o julgamento fosse concluído na sexta-feira, mas todos os integrantes da corte já se manifestaram. O próprio Planalto, por meio do Ministério da Justiça, o ministro da Justiça, André Mendonça, enviou um habeas corpus ao Supremo. O pedido veio após Weintraub ter sido chamado a prestar esclarecimentos sobre as declarações contra o STF na reunião ministerial de 22 de abril, mas se estende a todos aqueles que tenham sido objeto de diligências no âmbito das investigações. Na reunião, Weintraub disse: botava esses vagabundos todos na cadeia, começando no STF. Marcou o sinal da Bandeirantes, 3 horas e 30 minutos. Vamos para o nosso giro de notícias, começando com Brasília. Análise de vetos no Congresso. As informações com Ângelo Nascimento.
O presidente do Congresso Nacional, o senador Davi Alcolumbre, cancelou a sessão conjunta que estava prevista para as 10 horas da manhã de hoje e que serviria para deputados e senadores analisarem 20 vetos presidenciais, entre eles dois relacionados ao auxílio emergencial pago a pessoas em situação de vulnerabilidade devido à pandemia provocada pelo coronavírus e que foi sancionada em abril pelo presidente Jair Bolsonaro. Também estava na pauta o veto do presidente ao pacote anticrime, além de uma proposta que altera o orçamento deste ano e destina crédito suplementar de quase R$37 milhões para a Justiça Federal, para a Justiça do Trabalho e para o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Segundo o parlamentar, o cancelamento da análise se deu por causa de uma sessão da Câmara dos Deputados que foi convocada no mesmo horário. A sessão deliberativa remota teria duas partes, a primeira com os deputados e a segunda à tarde com os senadores.
Vamos ao Rio de Janeiro. Teve um tiroteio que fechou uma das principais vias. As informações com Amanda Martins.
Moradores do Complexo da Maré foram acordados com um intenso confronto hoje de manhã. A principal via expressa do Rio de Janeiro chegou a ficar interditada totalmente. Segundo a Polícia Militar, agentes estavam em deslocamento para Angra dos Reis, na Costa Verde do estado, quando uma viatura foi atacada e, por isso, houve confronto. Um suspeito ficou ferido e uma pistola encontrada com ele foi apreendida.
De Salvador, as informações com Daniel Lira.
Hoje, o terceiro lote da primeira parcela do auxílio emergencial de R$600 será pago para os nascidos entre julho e dezembro. Cerca de 2,5 milhões de brasileiros devem receber o benefício nesta quarta-feira. Ontem foi a vez dos nascidos de janeiro a junho receberem um auxílio na poupança social digital. Os saques poderão ser feitos a partir do dia 6 de julho, quando os nascidos em janeiro terão autorização para retirar o dinheiro. Segundo a Caixa, foram pagos mais de R$76 bilhões nas duas parcelas do auxílio.
Confronto, mortes e aumento nas tensões entre o exército da China e da Índia. Fala Alessandro de Lorenzo.
Militares da China e da Índia se comprometem a dar um fim às tensões na região da Caxemira. A informação foi divulgada pelo exército indiano, que afirmou que 20 soldados do país morreram após um confronto violento com tropas chinesas na noite da última segunda-feira. Essas foram as primeiras baixas militares na fronteira, disputada pelos países há mais de 40 anos. Os soldados se enfrentaram com bastões e pedras e não houve troca de tiros. Segundo a Índia, houve mortes também do lado chinês. O governo da China não confirmou essa informação, afirmando apenas que as tropas indianas cruzaram a fronteira duas vezes para atividades ilegais, provocando e atacando soldados chineses, o que levou a um sério conflito. Os dois países travaram uma guerra pelo controle da região em 1962.
3:33, o caso Adélio é arquivado. As informações de Belo Horizonte com Maria Fernanda Sinini.
A Justiça Federal determina o arquivamento do inquérito que apurava o envolvimento de outras pessoas no ataque ao então candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, durante um ato de campanha em Juiz de Fora, em 2018. A decisão atende a um pedido do Ministério Público Federal. Após a conclusão parcial do inquérito da Polícia Federal, a Procuradoria entendeu que Adélio agiu sozinho, por iniciativa própria e sem ajuda de terceiros. O encerramento total do caso ainda depende da perícia no celular de um dos advogados de Adélio. A decisão é de competência do Supremo Tribunal Federal. O autor da facada em Jair Bolsonaro cumpre medida de segurança em Mato Grosso do Sul após ser considerado inimputável por ser portador de transtornos mentais.
3:34, álcool pronto socorro, antisséptico e desinfetante hospitalar para superfícies fixas e artigos não críticos. E fique atento, beba água pura, livre de vírus e bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para a sua saúde. Purificadores e mineralizadores de água natural gelada e alcalina é na WaterSul. WaterSul, atenção total ao cliente. Ligue 3231-4567, WaterSul, 3231-4567. Elis Rodrigues, meu produtor, já tomou água hoje? Muito bem, muito importante beber água, inclusive no inverno, importantíssimo se manter hidratado. E na WaterSul você tem a água aí puríssima e livre de vírus e bactérias aí para você se hidratar muito bem. 3:35, logo mais a gente traz a opinião dos nossos ouvintes. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos.
Aqui tem uso de máscara, mão lavada e evitar o vai e vem. Aqui tem todo mundo da cidade ajudando, tem também.
Onde tem corona, tem que ter cuidado. A prefeitura está ampliando a capacidade do sistema de saúde. Faça sua parte. Siga as orientações de higiene e distanciamento. Prefeitura de Porto Alegre. Aqui tem boa pra gente, boa pra sempre.
Conheça a nossa carne. As melhores carnes sem sair de casa. Vários cortes, Black Angus, novilhos de 18 meses, procedência exclusiva das granjas Quatro Irmãos, rebanho de genética aprimorada, embalagem a vácuo, sabor, maciez e textura excepcionais. Você pode fazer seu pedido ao Nossa Carne através do número 519-8124-6067, celular e WhatsApp. Atendimento de segunda a sábado, das 8h30 ao meio-dia e das 14h às 19h. Ligue 981-24-6067. Nossa Carne, qualidade do campo ao prato.
Sua empresa utiliza o ERP Proteus e o fechamento contábil, fiscal e folha de pagamento não são realizados dentro do prazo legal e sua controladoria enfrenta desafios nesses ambientes? Então conte com a TDF Gestão Contábil. Garantimos qualidade, prazo e reporting junto ao corpo diretivo para tomadas de decisões. Atendemos no seu ERP Proteus a nível Brasil, com matriz em Porto Alegre e filial em São Paulo. Ligue 3325-9134 ou 519-9556-2520.
Quem valoriza o Rio Grande está ao lado dos gaúchos em todos os momentos, principalmente nos mais difíceis. E o Badesul está aqui, sempre ajudando no desenvolvimento do nosso estado, com investimento, inovação e muito trabalho. É assim que contribuímos para o crescimento do Rio Grande do Sul. E junto com você, superamos todos os desafios.
A gente dá valor ao nosso estado. Badesul, governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
Para ajudar os brasileiros que vão precisar entrar ou se recolocar no mercado de trabalho, o governo federal, por meio do programa Novos Caminhos, do Ministério da Educação, investiu em milhares de vagas de cursos à distância. Cursos gratuitos, de qualificação profissional, oferecidos por instituições públicas parceiras. Saiba como se candidatar a uma vaga em portal.mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
Com o Sindilojas Porto Alegre, o varejo recebe muito cuidado. Nossos associados têm acesso aos planos de saúde do CCG Saúde, com diversos diferenciais, como teleconsultas e todo o amparo da medicina de valor. Sindi Lojas Porto Alegre. Os desafios são muitos, mas juntos somos mais. Ligue 3025-8300 e saiba mais.
Todo mundo tem uma opinião sobre tudo. Futebol, política, fake news, coronavírus. E agora, você já tem onde manifestá-la. Chegou o Clube da Opinião, um painel digital de coleta de opiniões dos mais diversos temas. Acesse clubedaopinião.com.br e cadastre-se. Clube da Opinião, aqui tua opinião importa.
Já percebeu a quantidade de roupas que você tem? É, e no momento, você nem tem aonde ir com todas elas. Mas as suas roupas já têm aonde ir sem você. Para os postos de recolhimento da campanha do Agasalho 2020. Veja onde no www.prefeitura.poa.br/campanha-do-agasalho. O isolamento é para você, não para suas roupas. Doe e aqueça o inverno de alguém.
Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirante.
Três horas e 39 minutos, temperatura em 21 graus aqui na capital dos gaúchos. Você é sintonizado aqui na Rádio Bandeirante de Porto Alegre. Bastidores do Poder comigo, Vicente Medeiros. Milton Cardoso está tirando uns dias de folga. Volta na próxima terça-feira aqui ao Bastidores do Poder, mas já na segunda noite você acompanha Milton Cardoso no programa Repórter Bandeirantes. Rede Postos Metropolitano, abastecendo com qualidade. Álcool pronto socorro, cuide de quem você ama. Nosso WhatsApp é o 99201-0949, 99201-0949, este nosso canal de WhatsApp, para você mandar as suas mensagens aqui para a Rádio Bandeirantes de Porto Alegre. O ouvinte Bruno da Zona Sul mandando sua mensagem, como é bom te ouvir apresentando o Bastidores. Mandou um abraço o ouvinte Bruno da Zona Sul de Porto Alegre. Um grande gremista, este ouvinte Bruno, que mandou sua mensagem aqui para nós. O Valdir de Novo Hamburgo, deputado Varcel Manhattan, deixou bem claro que o governador do estado está usando um programa de Excel para definir políticas públicas para a Covid-19. Pior é que este programa de Excel deve ter sido programado pelo queridinho da Globo, Átila Mariano. Que absurdo. Opinião aí do Valdir de Novo Hamburgo. Mais mensagens. Olá, amigo. Desculpe, liguei o rádio agora. Escutei este sabidão, Rigoto, sempre contrário a tudo que não seja do seu interesse. Um personagem que chegou ao governo do estado por acaso, graças à incapacidade dos gaúchos de escolher seus governantes. O presidente não teve nenhuma influência na pandemia, a não ser colocar dinheiro e mais dinheiro nas mãos de governos incompetentes. Isso ele não viu. Fernando Lima, ouvinte, que mandou sua mensagem aqui para nós do Bastidores do Poder. Mais mensagem chegando aqui para nós. Final de telefone 9888, mandou um vídeo. Não sei se ele quer que eu veja o que acontece com esse vídeo aqui, mas tá aqui. Mandou o vídeo, né? Vamos ver aqui. Ó, o Osiris Marim já chegou aqui com o seu chá gelado e um pedaço de bolo do bar e de máscara. Muito bem, Osiris Marim. Boa tarde, Vicente. Pelo que estou vendo, você só entrevista os antagonistas do governo. Para fazer avaliações, não vejo você questionando sobre o STF. Gabriel Gomes, de Ipanema, Porto Alegre. Tudo bem, vou aprimorar para as próximas entrevistas isso. Prometo estar mais atento para perguntar sobre o STF. E obrigado pela mensagem, Gabriel Gomes, de Ipanema. Mais mensagens que vão chegando aqui para nós. Será que Germano Rigoto vai se candidatar para governador? Se for do lado do Bolsonaro, pensarei no caso. Giovanni, de Sapucaia do Sul. Também não vendo a mensagem, não pude perguntar para ele, mas quem sabe uma próxima vez pergunto para o ex-governador seu futuro na política. Mais mensagens que vão chegando aqui para nós. Boa tarde, por onde anda o Milton? Fernando de Guaíba. Milton está descansando. O Osiris,
acabou concedendo alguns dias. Osiris e o Leonardo Meneghetti, diretor-geral aqui do Grupo Bandeirantes, deram alguns dias para ele descansar e ele volta na semana que vem. Enquanto isso, eu, durante o dia no Bastidores, apresento o programa e à noite, Rogério Forcolinha apresenta o Repórter Bandeirantes. Boa tarde. Pergunta ao ex-governador qual foi o legado dele para a saúde do Rio Grande do Sul, Orlando de Canoas. Perdão, Orlando. Perdão. Acabei não vendo a mensagem, mas fica para a próxima. Mais mensagens vão chegando aqui para nós. Parabéns, Vicente. Duas baitas entrevistas hoje. Agnaldo, do bairro Sarandi. Obrigado aí, Agnaldo, pela audiência aqui no Bastidores do Poder. Ouvinte Nicolau, estamos sentindo sua falta, bem representado pelo Forcolém, mas esperamos que desfrute bem dessa semana de férias merecidas. Mensagem de pro Milton Cardoso. Vou salvar aqui, tá, Nicolas, para passar pro Milton Cardoso essa mensagem aí de bom descanso. Boa tarde, senhor Milton Cardoso. Pelo amor de Deus, volte a apresentar seu programa e tire este guri petista e simpatizante da seita chamada PT. Não é possível ouvir as asneiras deste rapaz, que é mais um que teve lavagem cerebral pela seita do PT. Daqui a pouco já vai defender. Ele agora botou alguns xingamentos. Eu não vou ler, acho que os outros ouvintes não precisam ler isso. E todo tipo de imundice dessas espécies. Até a semana que vem, quando retornarei a sintonizar no seu programa. Do jeito que está, não dá. O cara está defendendo o jornal Estado de São Paulo. Cruz Credo. Amanhã, esse rapaz vai estar na Globo. Ivan Killian, de Cachoeira do Sul. Osiris, o Ivan acabou me dizendo que eu vou estar na Globo semana que vem, mas não vou estar, tá? Vou continuar aqui contigo na Band, tá? Fica tranquilo, tá? Não, vou ficar aqui contigo por um bom tempo, tá? Mais mensagens de... Ah, tá bom. 15 para as 4 da tarde, logo mais tem o esporte aqui na sua Rádio Bandeirantes. Esporte Notícia com Alex Bagé e Sérgio Boas. Mais mensagens de ouvintes. Boa tarde, amigo. Continue tocando o programa, está ótimo. Os que criticam parece que nunca tiraram férias ou foram substituídos. Norberto, de Gravataí. É verdade, né, Norberto? Pessoal, tem que descansar, né? Às vezes... Por mais que o Milton, eu sei, o Milton gosta de trabalhar, gosta de falar aos microfones, trabalha muito o Milton durante a semana, mas ele precisa também tirar uns dias, também descansar, ficar com a família, acordar tarde, ou dormir cedo, né, porque o Milton Cardoso fica até meia-noite aqui nos microfones da Bandeirantes, enfim, ele tem o direito de descansar, passar um tempo mais relax. No posto metropolitano você encontra um atendimento especializado de quem ama o que faz. Mensagem aí do posto metropolitano. E também tem uma aqui do álcool pronto-socorro. Cuide de quem você ama. Importantíssimo usar o álcool gel. Faça como o nosso operador de áudio, Mário Almeida, que está sempre com álcool, o álcool pronto-socorro aí, se protegendo. Todos os cuidados. Tu usa no carro também, Marizinho? Aí, ó, então tá perfeito, então. Vamos ver mais mensagens. Estão chegando aqui pra nós. Final de telefone 1895. Esqueceu de assinar e botar o bairro. Boa tarde. Ótimo programa. Vamos ver outras mensagens. Boa tarde a todos. Por favor, gente, sejamos educados, pelo menos. O Vicente está substituindo muito bem o Milton. E ele também precisa descansar. A Luísa, do bairro São João. Obrigado aí, Luiz. Entendeu aí que estou aqui, não definitivamente, porque Milton vai voltar aos microfones a apresentar o Bastidores do Poder, mas ele também precisa descansar e ficar um tempo mais em off. Boa tarde, amigo. Gostaria de saber a verdade. O Milton foi impedido pelo STF de se comunicar com seus ouvintes? Paulo, do bairro Farrapos, acredito. Não. O STF não fez nada contra o Milton. O Milton só decidiu tirar férias. Até, acho que ele veio anunciando durante a programação que ele ia tirar alguns dias de férias, né? E, enfim, terça-feira ele tá aqui, você pode mandar de novo a mensagem, o Milton pode falar mais a respeito. Daqui a pouco ele pode falar o que fez no feriado. No feriado não, nas férias. O que, que ele acabou fazendo durante esse período aí, se dormiu mais, dormiu menos. 3:48, garoto, falei, prefeito Nelson Marquezan e o governador Eduardo Mandetta satirizando, pois são iguais, falam e não fazem, dizem nada. José Carlos Oliveira mandou sua mensagem aqui pra nós. Boa tarde às pessoas que gostam do horário do Milton, hoje ouviram uma verdade que tu disseste, tu não tens a genialidade do Milton, verdade, e nunca terá. Tá bom, mensagem do Rafael Queiroz de Porto Alegre. Carinhosa mensagem do Rafael Queiroz. Final de telefone. Ah, não, tá aqui. Everton do Partenon, por favor, tira esse guri daí sem condições. Volta, Milton. Tá. Mensagem do ouvinte. Vamos para outras mensagens. Boa tarde, o apresentador substituto está muito soft. Ah, essa aqui eu já li. Perdão. Ele mandou a mesma coisa, eu acabei lendo novamente a mensagem. Jornalista Vicente Medeiros, não conheço, mas a diversidade de ideias é fundamental para o aprimoramento da sociedade. Tens minha solidariedade. Abraço, José Alberto Silva da Silva. Muito obrigado aí ao João Alberto pelas mensagens. Outra mensagem, o Ayrton de Santa Catarina. O Milton precisa descansar. Um abraço. Precisa mesmo. Tem que descansar, dormir um pouco mais. Tá aí. Descanso pro Milton Cardoso. Na capa do Jornal Estado de São Paulo também tem uma informação a respeito de um possível nome para assumir o MEC. Presidente Jair Bolsonaro está estudando nomear o secretário nacional de alfabetização, Carlos Nadalim, para o lugar de Abraham Weintraub, no comando do Ministério da Educação. A exemplo de Weintraub, Nadalim é seguidor do guru bolsonarista Olavo de Carvalho e defensor do homeschooling, a escola domiciliar, sem precisar necessariamente da escola regular. A solução caseira atenderia ao desejo da ala ideológica do governo em ter um substituto que agrade a base bolsonarista. A demissão de Weintraub é um aceno para uma pacificação com o Supremo Tribunal Federal e com o Congresso, que pressionam para a saída do ministro. Uma das possibilidades aventadas no Palácio do Planalto é Nadalim assumir de forma interina, dando tempo para Bolsonaro encontre um nome para comandar a pasta de forma definitiva no futuro. Assim, o presidente repetiria o que fez no Ministério da Saúde, onde nomeou o general Eduardo Pazuello, então secretário-executivo, após a demissão de dois ministros. Weintraub, que é economista, deve assumir um cargo num banco no exterior. O ministro tem o apreço da família Bolsonaro e o presidente buscou, ao longo de toda essa semana, buscar uma saída sem traumas para o auxiliar. O desfecho, segundo auxiliares do Planalto, foi costurado em conversas reservadas entre o presidente e o ministro. Na quarta-feira, Weintraub não participou da cerimônia de posse dos ministros. Nesta quarta-feira, ele não participou da posse da cerimônia dos ministros Fábio Faria, da Comunicação, e Marcos Pontes, Ciência e Tecnologia. Estão presentes o presidente do STF, Dias Toffoli, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e líderes do Centrão. A articulação Nadalim foi apontado como um dos articuladores para a demissão de Ricardo Vélez, antecessor de Weintraub. Na época, militares e olavistas disputavam cargos importantes na pasta. Com a chegada de Weintraub, os ideológicos ganharam poder. Os filhos do presidente, olavistas do governo, defendem um substituto à altura e com o mesmo perfil de Weintraub para agradar a base bolsonarista. Políticos e militares que querem um desfecho até o final dessa semana tentam convencer Bolsonaro de que é preciso encontrar um nome que blinde a presidência das polêmicas. A situação de Weintraub já era considerada insustentável para uma parte do governo, mas piorou após ele se reunir no domingo com manifestantes bolsonaristas. O grupo desrespeitou uma ordem do governo do Distrito Federal que proibiu protestos na esplanada dos ministérios. Um dia depois, Bolsonaro criticou a participação do auxiliar no ato e disse que estava tentando solucionar a situação de Weintraub, que chamou de problema. 3:52, 21 graus a temperatura em Porto Alegre. O posto metropolitano tem loja de conveniência 24 horas e serviços especializados. Álcool pronto-socorro, limpador doméstico para uso geral. Céu azul, algumas nuvens no céu da capital, aparecendo no horizonte. Nosso WhatsApp é o 519-9201-0949. 9-9201-0949. Informações do mercado financeiro na tarde de hoje. Ibovespa fechando em alta de 2,60% em 95 mil pontos. Dólar comercial a R$ 5,24 para compra, também para venda, tendo uma leve alta, 0,19%. Dólar turismo a R$ 5,28 para venda, R$ 5,46, uma alta de 0,87%. Euro comercial R$ 5,89 e o euro turismo R$ 5,98 para compra e para venda R$ 6,16, uma alta de 0,52%. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, reuniu-se com líderes partidários ontem para propor o adiamento da eleição de 4 e 25 de outubro para uma janela entre 15 de novembro e 20 de dezembro. Mas, apesar de uma posição majoritária entre os partidos pelo adiamento, parte das siglas e dos parlamentares sustenta que é melhor manter a data atual. A resistência pode levar à manutenção da data atual, já que a mudança exigirá a aprovação de uma proposta de emenda constitucional, com apoio de 308 dos 513 deputados e 49 dos 81 senadores. A responsabilidade por coordenar e elaborar a PEC ficou com o presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre. Ele terá que organizar posições antagônicas num curto prazo. Barroso disse que o ideal é que a proposta seja votada em 2 semanas, até o dia 30 de junho, para reorganizar o calendário eleitoral. No atual cronograma, julho já é o mês das convenções partidárias para escolha dos candidatos a prefeito e vereador. Partidos do Centrão, por outro lado, têm defendido manter a data. Somos contra mudar. De outubro para novembro, nada mudou. Os médicos não falaram nada com nada, disse o líder do Republicanos na Câmara, o deputado Jonathan de Jesus. Essa é também a posição do Ministério Público Federal. Já a oposição está unida pelo adiamento. Abre aspas. A posição dos médicos foi de que é mais seguro adiar por cerca de 45 dias e nenhum partido se posicionou contra. Fecha aspas, disse a líder do PCdoB, deputada Perpétua Almeida. Abre aspas. O único consenso, por enquanto, é de que não terá prorrogação de mandato, mas que deve ser adiada a votação. Fecha aspas, disse o líder da oposição na Câmara, o deputado José Guimarães. Outras siglas, como MDB e PSDB, ainda não tomaram a decisão. O MDB está consultando seus militantes por meio de um aplicativo por celular para decidir, mas a sigla estabeleceu que o segundo turno deve ser no máximo até dia 29 de novembro, para não atrapalhar o calendário. Após o segundo turno, é preciso a prestação de contas, julgamento dos recursos e toda a transição entre o atual e o eleito. Os tucanos farão uma reunião de bancada hoje. O Podemos, segundo o presidente da sigla, deputada Renata Abreu, está dividido. Agora, 3 horas e 56 minutos, vamos ler mais mensagens dos nossos ouvintes que vão chegando aqui para nós. Parabéns, jovem, vai em frente, Eugênio de Cachoeirinha. Obrigado aí ao Eugênio pela mensagem. Vai firme, guri, cada um com suas convicções, desde que você não defenda bandidos. Tá tudo bem. Valdir de Novo Hamburgo. Nunca defenderei bandidos. Fique tranquilo ao Valdir de Novo Hamburgo. O Carlos. Senhor radialista, seja autêntico. Reconhece sua estrelinha na testa. Rigoto, só abobrinha. Seu governo, um caos. Está recebendo perguntas prontas para perguntar. Tens que voltar ao teu lugar anterior. Obrigado pela mensagem do Carlos aí de Porto Alegre. Que tem uma mensagem falando sobre humildade. Seja como o bambu, ele diz aqui. Tá bom. Serei mais humilde, então. Obrigado aí, Carlos, pela mensagem. Sucesso, Vicente. Tô na escuta. Abraço do Brito. Não dá bola para o ouvinte mal educado. Vicente, não dá bola para os invejosos, porque não qualquer um que está na Band segue teu trabalho, é um bom profissional, respeitem ele. Abraços do Júnior. Obrigado aí, Júnior, pela mensagem. Boa tarde. Foi sair o Milton de folga, já estão todos malhando o presidente. Ele é o governo federal, puseram bilhões nas mãos de governadores pilantras. Mensagem do Marcelo Eduardo de Canoas, que mandou algumas figurinhas pra cá, que não posso compartilhar na live, mas aqui continuo 100% com Bolsonaro, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Mensagem do Marcelo Eduardo de Canoas, que participou aqui da nossa programação. Oi Vicente, aqui é o Rafael, você é demais, virei teu fã. Você é um profissional que respeita a liberdade de expressão e imparcial. Grande abraço. Obrigado aí pela mensagem, Rafael, participando da nossa programação. Boa tarde. Alguma informação positiva de quando os bancos irão pagar os expurgos da caderneta de poupança nesta pandemia viria bem. Renato da Silva, de Novo Hamburgo. Não tem informação de quando isso pode acontecer, se vai acontecer. E, Renato, obrigado pela participação. Sei que o FGTS, acho que a partir já do mês que vem, quem nasceu em janeiro, se não me engano, é em julho, ou quem começa os depósitos em julho, em agosto, quem nasceu em janeiro já pode sacar aí. Mais mensagem chegando para nós. Teve um ouvinte aqui, o Bruno, perguntou se eu li a mensagem dele, que tinha descido do carro. Pois é, li a mensagem. Boa tarde, o governador mentiu em campanha e mente na quarentena. Disse que o fechamento era para preparar a saúde para receber infectados. Falta é coragem por ser inexperiente. Está lavando as mãos, pois é candidato à presidência da Rede Globo. Jovem, bonito, tata, pacote completo. Alexandre Rodrigues, de Sapucaia do Sul. Obrigado pela mensagem, então, Alexandre. Agora 3 horas e 59 minutos, 21 graus a temperatura em Porto Alegre. Vamos encerrando aqui o Bastidores do Poder. Nesta tarde, céu azul, temperatura em 21 graus. Uma boa tarde a todos. Fique agora com a Turma do Esporte.
Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes.